Fernando Guimarães, seja bem-vindo ao Timeline, tudo bem? Bom dia.
Bom dia para todos.
Obrigado. Obrigado pelo carinho de nos atender num dia de manhã. A gente já ouviu de outros atores e atrizes que a parte da manhã é mais complicada, né, para vocês falarem, porque geralmente a madrugada, né, pega um pouco do da linha de trabalho de vocês. Contigo é a mesma coisa, Luiz Fernando? Amanhã é complicado não, ou não?
Funciona muito bem. E também a madrugada...
Tá cortando a ligação.
Ele funciona, mas a telefonia brasileira não funciona. Como várias coisas do Brasil não funcionam, mas a telefonia... Ah, o sinal de internet, é melhor dizendo, né? Porque ele tá pelo WhatsApp. Luiz, o que a gente tem que dizer é que você tem que procurar, não sei, uma janela, uma árvore, algo que faça o
ou
sinal melhorar.
Perto ou perto do roteador, é.
Perto do... No meio da roça. Peraí, porque cada...
Tá bom, no meio da roça é difícil.
Opa, ó, melhorou.
Eu posso procurar...
Ó.
Ver qual é o melhor lugar pra vocês.
Agora melhorou.
Aí tá lindo.
Agora
aí
tá bom.
Lindo.
Agora melhorou. Você não tava... Estavas a falar que...
Vai ser assim.
Que em funciona pé? Melhor de manhã.
Ah, tá ruim ainda.
É, tá bom, peraí.
Teria que ser perto
Fernanda
do...
tá na linha. Fernanda tá na... Se não tem Rui, tem Vania. Aqui a gente tá rápido, tem a todo mundo. Fernanda,
enquanto
bom
o Rui
dia.
Tá procurando o sinal de Wi-Fi, vamos falando com a Fernanda.
Bom dia, tudo bem?
Eu acho
Fernanda,
que está,
tudo bem,
tá
tudo
exatamente
bem, Fernanda.
Os normais, que tá uma confusão completa.
Fernanda, a gente tá... O Luiz Fernando tá na roça, ele disse, e o sinal tá meio ruim. Contigo tá tudo perfeito.
Tá
tudo
bom.
Bem, Fernanda? Como é que estamos? Tudo bem?
Tudo bem, tudo, fora tudo, tudo ótimo.
Eu vou usar essa pra vida
que
agora.
Bela
fora
definição.
Tudo, tá tudo ótimo.
Que bela definição.
Essa é do Hélio Della Penha, não é nem minha, porque eu ando acostumando, quando me perguntam se tá tudo bem, eu falo tudo ótimo. E aí ele me mandou essa, fora tudo, tudo ótimo.
Fernanda, enquanto a gente recupera o Luiz, a estreia dos normais completou 20 anos, né? A estreia. Vocês sentem,
exato,
quando tudo está sendo preparado, Fernanda, que um hit está sendo preparado, que algo que também vai mudar a vida de vocês está sendo preparado? Eu digo antes do dia 1º de junho de 2001, quando foi ao ar. Vocês sentem que tem uma coisa diferente ali? Que algo vai acontecer que vai, no caso na televisão brasileira, quando é um estouro, o Brasil inteiro, né, adora. Vocês sentiam isso antes de ir pro ar?
Não, pelo contrário, a gente ia fazer só 6 episódios, era o combinado. Eu ia fazer uma novela das 7 do Silvio de Abreu, era o combinado. E a gente, assim, o cenário era meia tapadeira. E era uma coisa que ninguém dava muito aí. Eu lembro que quando a gente foi fazer a coletiva de imprensa, eu fui explicando que era um programa sobre coisas normais. Por exemplo, quando você vai no banheiro e não quer que a outra pessoa entre depois. E aí um jornalista, na matéria de lançamento, falou quase assim, coitados desses dois. Então era uma coisa assim... Aliás, as grandes coisas da vida, elas vêm... E o azarão. O azarão é uma grande... É maravilhoso, porque às vezes quando você faz uma coisa para arrasar, uma superprodução, dá errado. E quando você faz os normais, foi isso. Era uma coisa para acabar ali e estourou no segundo episódio, já era um estouro. Então a gente não tinha absolutamente a sensação de um estouro. E era num horário micadíssimo. Sexta-feira à noite, depois do Globo Repórter, que é longo. Então, não achávamos mesmo.
A gente está meio que na trilha
Luiz
da
tá
época.
Ouvindo.
Luiz Fernando, voltou? Vamos ver agora, vamos fazer um teste.
Vocês que sabem. Eu...
Ah!
É porque aqui é o melhor lugar. Por causa do silêncio. Eu estou na roça, povo, tem muita gente.
Luiz Fernando, infelizmente.
O Luiz tá com problema.
A roça produz alimentos, mas não boa qualidade de som do WhatsApp. Fernanda, a gente vendo assim, tem tantos episódios históricos, hilários, dos normais. Eu tenho o meu preferido é aquele em que vocês decidem fazer um homenagem a Troá e vão procurar a tua prima, se não me engano. né, que foi engraçadíssimo.
A tua prima, o Davi tá falando com a personagem.
A
prima,
né? Sim, Fernanda, a Vani, isso, né? A Vani. Né? Né? Mas isso foi crescendo, assim, essa sintonia entre vocês. O texto também, ele foi se adaptando, porque é uma história que ela é muito importante o texto nela, né?
Nossa, o Alexandre e a Fernanda são o alter ego do Rui e da Vania. E o Rui é muito o Alexandre e a Vania é muito a Fernanda. E essa mistura absurda daquelas duas personalidades, uma bovina, né? Que não quer se mexer, é o Rui, e a outra que é uma ansiedade, um fio desencapado. E isso era muito dele, e o Alexandre e a Fernanda, eles são dois punks. Então o Rui e a Vani eram um casal normal, vestido caretamente, de noivos, eles eram noivos, uma coisa totalmente antiga. Só que por dentro eles eram punks. Então essa mistura era muito incrível. E era uma loucura, assim. Um saía de casa, o outro ia bater na vizinha para ter um caso. Eu nem sei se isso hoje passaria. Eram histórias muito absurdas.
Mas ao mesmo tempo era muito normal, era muito doido, né? Mas era muito normal. E cada uma das pessoas que assistia se via nas histórias de alguma forma e dava muita risada. Hoje, né, a gente pensando assim, né? Porque fora tudo tá tudo bem, essa coisa de fazer as pessoas rirem e fazer as pessoas se divertirem. Eu vou contar fazer uma confissão aqui. Eu era correspondente em Brasília, Fernanda. Fiquei lá durante 4 anos, e conheci um grande amigo, que eu sei que era seu também, que era o Moreno, e lá na sexta-feira era o dia em tese mais calmo, assim, né, mais tranquilo. Sim. Aí quando dava uma tranquilidade lá no Senado, éramos eu e um repórter que hoje está na Globo News, o Vitor Boiadian, a gente falou, vamos ver um episódio de Normais. Por favor. Eu falei, não, mas não dá, tá votando lá o negócio. Não, vamos, por favor, vamos. Então
por
a gente
favor.
A gente parava, era meia confusão de votação e troca de fatos. Então eu queria sugerir, daqui a pouco, bota lá na CPI da Covid um episódio de Normais, de repente. Porque a gente fazia isso e nos dava fôlego para continuar naquela cobertura punk que era. Você lembra de gente que falava para você sobre isso, de poder rir com o Rui, com a Vani?
A história mais bizarra sobre isso foi um médico que operou o meu pai. E quando acabou a operação, ele veio para mim e disse, era um grande médico, assim, falou, poxa, gosto muito daquele programa. Inclusive, outro dia eu estava operando um paciente, estava aberto na mesa, e faltou uma máquina, porque essa máquina estava operando, estava em outro paciente. Aí eu deixei o paciente lá aberto, esperando a máquina chegar, e assisti um episódio hilariante. Olhando para ele, caramba, jura? E ele se divertiu muito. Enquanto
o paciente. Eu achei que eu estava abafando no Senado, na cabine do Senado, vendo o mundo normal, mas que nada.
Muito piores. Eu fiquei impressionadíssima. Eu falei, se algum dia tiver que ser operado, eu vou perguntar se as máquinas já estão todas à disposição dele.
Não, é melhor um cara que não gosta de televisão, né? Que não...
ele se divertiu muito. Olha.
Última chamada para ver se o Luciano está ok com a gente. Luciano, nos ouve? Não. Infelizmente, a roça nos tirou.
Eu acho, né?
A roça nos tirou.
Então, vamos aproveitar para fazer a fofoca do Luiz Fernando, já que estamos todos nós aqui, ele não está. Eu vou perguntar para a Fernanda se vocês continuam, se vocês mantêm amizade, se falam.
Não,
como é que ficou a relação de vocês?
Nós somos para sempre irmãos. Eu sou muito grato. Eu era uma atriz cult. Eu tinha feito novela em 86, e aí foi uma experiência que eu achei que eu não dava para aquilo. E aí eu passei, sei lá, uns 30 anos longe da TV, assim, popular. E o Luiz insistiu em me ter, porque a gente já se conhecia tempos, mas a gente ficou muito próximos no 5 Vezes Comédia. Nós fomos viajar para a África juntos. E aí o Luiz é que disse, não, essa é minha noiva. E eu devo a ele, assim, uma espécie de retorno à popularidade, à TV aberta, que é um lado muito importante do ator ter. E esse, eu devo muito ao Luiz, e a gente é amigo até hoje. Mas ator tem aquela coisa, você convive muito enquanto você trabalha, e fora do trabalho, a gente se vê não tanto quanto a gente se via, como eu e André Beltrão. Nós somos irmãs, mas a gente não se frequenta direto, embora sejamos irmãs.
Luiz, pode falar.
Luiz!
A Nanda é bom porque ela, nós temos uma conjunção, vocês estão me ouvindo bem?
Sim,
agora sim. Bem.
Luiz, nós temos uma... no alto do morro, você subiu no morro.
E a Fernanda fala coisas, ela fala por mim, então ela me resolve. Porque como a gente tem o mesmo curso, ela fala, ela começa, eu falei, nossa, ela já falou tudo que eu ia falar. Então eu falei,
E Luiz, teve a oportunidade de ela falar mal de ti e ela não falou, a gente pediu aqui, nós rompemos nosso caráter aqui, pediu, fala alguma coisa mal do Luiz Fernando, e ela não tinha nada para falar mal de ti.
Imagina, eu sou fã do Luiz desde que eu tinha 12 anos e fui ver o Luiz fazer Trate Milhão, que foi um acontecimento no teatro brasileiro. Asdrúbal trouxe um trombone, todos nós queríamos ser Regina, todos nós queríamos ser Luiz, Evandro, Patrícia, perfeito. Então, pelo contrário, nossa, o Luiz é tipo Deus olímpico para mim.
Não, eu não sou Deus. Eu tive a sorte, eu tinha duas opções da vida. Eu ia ser bancário, eu estava muito bem, feliz da vida, e virei ator assim do nada. Eu tive a sorte de cair no grupo que estava começando, Asdrúbal trouxe trombone, faltava 20 dias para o inspetor-geral, eu fui substituir um ator e fiquei 10 anos nessa companhia, que me favoreceu, que me deixou, que me tirou a minha timidez, que me deixou uma pessoa comunicável, que me deu um significado para o meu nome que eu jamais pensaria que eu pudesse ter. E me favoreceu também conhecer outros atores de outras peças. Vocês sabem como eu conheci a Nanda?
Isso ela não contou. Isso ela não contou.
Eu vou dizer uma coisa que eu tinha esquecido no outro programa. Eu fui ver uma peça no Teatro Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que era uma peça do Gerald Thomas. E ela fazia a cabeça de um leitão. Então, na cena, ela ficava no chão só aparecendo a cabeça dela. Era impressionante, porque ela não tinha movimento nenhum, os movimentos dela eram só no olhar. Eu fiquei impressionado com ela como atriz. Então, conheci a Nanda, conheci a Vani pela cabeça.
Mas ele não se lembra que eu, na verdade, eu entrei, o Asdrúbal fez um grande curso de teatro no Parque Lage. E sim, eu era aluna do Hamilton. E o sim, dia que o Luiz... Teve um dia que o Luiz participou de uma aula que pra gente era tipo assim, o John Cleese, o Michael Pilon aparecia numa aula de teatro com você. E estava lá o Luiz e eu já era apaixonada por ele. Louca.
É, Nanda, nessa época. Mas é uma coisa impressionante que as nossas histórias... antecede a toda essa história que o público tem como referência do Epifania. Porque a gente se conhece de outros carnavais. Então, a gente já tinha um conhecimento, e quando veio a dupla, e que a gente nunca tinha oportunidade de ter trabalhado junto, e que tem a Nanda, como a Nanda é um desenho animado, eu também me vejo como um desenho animado. A gente poderia ser...
É um cartoon mesmo, é verdade.
A gente seria ótimo, né, Nanda?
Desenho animado é ótimo, Luiz, que a gente só tem que dublar. Não tem que maquiar nada.
Eu acho dificílimo dublar. Mas, então, as pessoas têm uma referência do Rivania, mas a nossa história antecede, é transcendental, é de outros carnavais. Então, acho que quando aconteceu, quando vocês tocam essa música, é muito gozado, porque a música, ela é, a Vania é protagonista, ela é doida demais. Porém, quem canta é um homem. Agora que eu percebi, quando vocês anunciaram, são coisas que a gente não capta, né, no decorrer da vida. E são detalhes que a gente fez tanto, e agora assistindo, a gente começa, né, Nanda, a perceber coisas. Não é?
Não, o Luiz tem uma coisa que me ensinou muito, que o Luiz ele dizia para mim, eu tenho muita pena de ator que dá 100%, que é a questão do relaxamento no ator. É ator muito esforçado, muito emocionado demais, intenso, você começa a ter pena do ator.
Mas eu acho que o público também não gosta quando o ator dá 100%.
Não, porque ele não gosta.
Ele precisa, junto com o ator, formar um espetáculo. Isso é uma coisa que vem de teatro. É, um ator, ele, quando se esforça muito, você fica cuidando daquele ator, porque você acha que ele vai ficar enfermo, ele vai desmaiar, vai acontecer alguma coisa. Então,
ele
acho
tá
que
ele tem, manter,
ele tem que se manter no equilíbrio, né? Ou
você,
o público diz
que assim... Eu fui assistir O Rei da Vela, teve uma remontagem do Rei da Vela do Zé Celso, né? Do espetáculo histórico. E
foi.
Aí o Renato Borg estava extraordinário.
E
depois do espetáculo, eu fui falar com o Renato Borg e ele disse para mim assim, hoje eu faço melhor do que eu fazia, porque
Exato.
Eu demorei 40 anos para relaxar.
Exatamente, é isso.
Olha, a gente não vai atrapalhar vocês, viu, gente? Vocês querem continuar conversando para nós e milhares de pessoas?
Estamos ouvindo, estamos gostando.
Tá espetacular. Podem falar de outros assuntos também. Né? Por favor, tá demais pra gente.
Não,
tá
meio... trabalha aí, faz uma pergunta.
A minha pergunta é por que que acabou? A minha pergunta é por que que essas coisas acabam? Né? Esses dias eu vi um especial do Friends e eles assim, eles não lembravam de todas as coisas, e esses dias um deles contou assim, a minha filha começou a ver Friends. E aí eu comecei a olhar, passava pela sala e via ela vendo rindo. Aí um dia eu sentei e comecei a rir. Um dos atores de Friends, né? Era um dos seis, né? E com vocês é mais ou menos a mesma coisa? De vez em quando tem um DVD, tem algum streaming com os normais, vocês param e assistem, dão risada?
E vou te falar, o público da internet me manda cenas que eu não lembro. É muito...
Eu
público
também
muito...
não, exatamente. Eu falo, quando foi isso?
É, exatamente, a gente não tem... A gente não, inclusive, quando nós trabalhávamos, a gente não tem todos os episódios... Tem alguns que a gente acha que tem mais na cabeça, porque a gente viu mais vezes e tal. A minha filha, meus filhos, assim, não me identificam como Rui, não sabem nem quem é. Quando vem, assim, eu e Vani, eles acham graça, mas eles não identificam eu com o Rui. Ainda, né?
Ainda. Daqui a pouquinho eles vão descobrir um streaming. Daqui uns aninhos aí vocês vão ver aí eles vão dar risada, vão descobrir quem tu é, de verdade. Não, porque na verdade o Luiz Fernando não existe. Existe o Rui, né? E o Rui existe, o Luiz Fernando é o ator.
É um personagem.
É um personagem fora, assim, né? Que ocupa.
Eu me sinto muito distante do Rui e eu me sinto na minha vida com humor muito, assim... Eu tenho um ponto e vírgula que é meu próprio, que eu devo ter doado para o personagem e que não, eu não deixei de tê-lo. Então, assim, na minha vida, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão irreverente, eu tô naquele momento sério. Eu falei, aonde? Mas eles falam...
Pedro Cardoso falou isso uma vez, que as pessoas querem, ele tá na fila do Super, as pessoas querem que ele seja o Agostinho Carrara, eu não sou o Agostinho!
Não, sem dúvida. Assim, eu, durante um tempo, as pessoas falavam, Rui. Eu falei, bom, esse Rui, ninguém, nenhum ator gosta de ser chamado pelo nome do personagem. Aí eu falei, esse Rui alguma hora vai acabar. Oi, e falavam assim muito pra mim na época. Vem cá, cadê aquela maluca? Eu identificava a maluca como
Nossa, eu era muito tratada, as pessoas me encontravam na rua, já riam, já iam falando, tu é muito maluca. E eu era, mas isso foi uma sorte também, porque vinha muito a Fernanda Young. Então eu fui uma espécie de cavalo da Fernanda Young durante 3 anos, né?
Exato. E ela escreveu muito para Nanda e o Alexandre escreveu muito para mim. Porque, na verdade, o verdadeiro Rui Vanier.
Luiz Fernando e Fernanda, a gente não tem mais tempo aqui no programa, infelizmente. Nosso tempo acabou.
Só queria dizer uma coisinha.
Por favor.
Eu acho o público daí do Sul maravilhoso. Os atores de teatro, a gente vai para aí, a gente lota os teatros. Isso é uma coisa que não tem preço. Uma pena que no momento a gente esteja assim, com o teatro fechado, mas em breve estarei aí, porque é uma cidade que me dá muita felicidade.
Oh, que
obrigado
lindo.
Pelo carinho.
Porto Alegre arrebenta, o Sul arrebenta. Vocês são quase Uruguai.
Venham para cá, venham para cá.
Coisa linda. Pô,
foi um tesão, viu?
Valeu, que gente, lindos, obrigado.
Obrigado, um beijo, obrigado.
Até mais. Luiz.